aplicada em 2009, que por sinal que a Iniciativa Liberal teve um projeto de resolução aprovado nesta casa para que haja efetivamente, e tal como o Governo diz estar a fazer, a revisão do modelo de financiamento, e que é importante, mas desde 2009 nós tivemos situações casuísticas, o que obviamente não é admissível. As instituições de ensino superior estão, sim, em situação de ruptura, estão asfixiadas financeiramente, mas também estão muitas com modelos obsoletos. Há uma incapacidade governativa em potenciar o dinamismo no ensino superior. Há alguns bons exemplos, felizmente, promovidos pelas próprias universidades, mas não há uma efetiva dinamização numa política pública de modelos competitivos, concorrenciais, de uma alteração do próprio modelo de governo das instituições de ensino superior, de uma abertura à própria globalização e também à coesão territorial e à própria autonomia das instituições, que é bastante importante. E por isso sim, dentro desta asfixia, é mais natural que perante situações extraordinárias, que é como aquela que hoje se vive, que haja menor capacidade de adaptação. O que também não é extraordinário é a diminuição de 13,5% da população entre os 20 e 25 anos, que é onde reside a maior parte da população estudantil universitária, e como já alertou a própria equipa da OCDE num estudo que já hoje aqui foi citado, é importante nós, para a própria sustentabilidade do ensino superior, olharmos para a captação de alunos do ensino superior, para alunos mais velhos para a própria formação, alunos estrangeiros, alunos de cursos profissionais, e essa capacidade de perspectiva, mais uma vez, nós não vimos no Governo. Em relação à descapitalização do ensino superior, nós somos contra, e isso inclui, nomeadamente, ângulos muito diferentes do que aqui temos hoje em relação às propinas, e em concreto nós defendemos, e quero clarificar isto aqui mais uma vez, a criação de um sistema de ação social mais amplo, no qual, mais robusto, no qual se incluam mais alunos, e é importante que não estejam custos escondidos, como por exemplo as taxas e emolumentos desta petição que aqui estamos. As taxas e emolumentos devem estar incluídos nas propinas para que os alunos da ação social, bolseiros e tudo mais, possam beneficiar, possam estar também, para que depois, na altura, os alunos não tenham de escolher entre para o que é que usam a já pouca ação social ou que muitas vezes resulte em abandono escolar. Na prática, a política ao nível do ensino superior falha nas expectativas aos alunos, mas está neste momento, sobretudo, a falhar ao país. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Dinis Ramos.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, há uma coisa chamada autonomia das instituições do ensino superior que os senhores do Partido Socialista parecem não conhecer. Da mesma forma que também parecem não conhecer o estado de ruptura orçamental das universidades portuguesas. Senhores deputados, apelo a que conheçam o país real e a que evitem que a pressão do subfinanciamento do ensino superior recaia sobre os estudantes. Eliminar estas taxas levaria a que as instituições transferissem potencialmente estes custos para a propina anual dos doutoramentos e, quiçá, para a propina anual dos mestrados. Senhoras e senhores deputados, o acesso e a garantia de frequência ao doutoramento faz-se garantindo, em primeira instância, a frequência da licenciatura e do mestrado. Garantias, senhores deputados, que têm sido ameaçadas pelos problemas de mobilidade que afetam os estudantes das regiões autónomas e que o Partido Socialista teima em não resolver.
Muito bem.
Pelos problemas também de alojamento. Há muita falta de camas neste país para os estudantes deslocados. Problema também que o Partido Socialista teima em não resolver. E também ainda pelos problemas de saúde mental que afetam muitos dos jovens portugueses. Problema, mais uma vez, que o Partido Socialista teima em não resolver.
Muito obrigado. Assim terminamos o ponto 3 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 4, que consiste na apreciação da petição número 57, da iniciativa de Filipe Matos e outros, pelo direito à mobilidade dos animais de estimação. Para apresentar os projetos do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostaria de começar por saudar os mais de 10 mil peticionários que nos possibilitam discutir hoje a possibilidade de deslocação com aqueles que são, para grande parte dos portugueses, parte integrante da sua família, os animais de companhia. Mas apesar de serem cada vez mais parte da família, se falamos de mais de 50% dos agregados familiares que detêm animais, os tutores deparam-se com imensas dificuldades no que diz respeito à mobilidade nos transportes com os animais. Estamos em 2023 e viajar com os animais continua, como dizem bem os peticionários, a ser uma missão quase impossível. Continuamos a deparar-nos com a discricionariedade das empresas de transportes públicos ou privado, com regras e limitações que mais não fazem do que na prática demover os tutores de viajarem com os animais e, para além de regras apertadas para a viagem, existe uma proibição completamente injustificada. A proibição de deslocação em transportes públicos dos animais considerados perigosos e potencialmente perigosos, ignorando que não deve ser esta discriminação em função da raça, mas sim sujeita à regulamentação e a condições de transporte adequados que acautelem a segurança de pessoas, animais e bens. A circulação com estes animais já implica o cumprimento de estritas regras de segurança. Em grande parte já pagam a discriminação de que são alvo. Que sentido fará incluir essa mesma discriminação a impossibilidade de viajar com o seu tutor nos transportes públicos, evitando até assim impossibilitando, por exemplo, o acesso ao tratamento médico ou veterinário daqueles que não têm viatura própria nem outro meio para se deslocar? É um preconceito inconsistente e, neste caso, deveria deixar de existir. Por outro lado, quanto às limitações, perguntamos que sentido faz deixar nas mãos das empresas de transportes a possibilidade de recusar o transporte de animais nos períodos que entendam ser de maior afluência. Que sentido faz obrigar a que o bilhete do animal só possa ser adquirido presencialmente na bilheteira e instantes antes de viajar, ao invés de ser adquirido online? Que sentido faz limitar à partida e sem mais critério apenas animais que se apresentem em bom estado de saúde, quando o transporte público poderá ser o único meio do seu tutor para fazê-lo chegar até a um veterinário? É por todas estas questões, senhoras e senhores deputados, e porque consideramos fundamental regulamentar e uniformizar as condições de acesso dos animais de companhia aos serviços de mobilidade, que o PAN apresenta estas duas iniciativas legislativas. Não vivemos ou não devemos viver num tempo em que ter um animal é uma condicionante. Vivemos num tempo onde o acesso à utilização dos transportes públicos deve ser incentivado para todos e também para os nossos melhores amigos, os nossos amigos de quatro patas, que não devem ser exceção.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero saudar os mais de 10 mil peticionários que trouxeram à Assembleia da República este debate. A Covid chamou-nos todos a casa e muitos de nós combatemos esse isolamento com a companhia de um animal de estimação. É o meu caso, é certamente o caso de muitos dos senhores deputados e senhoras deputadas que aqui estão nesta Câmara e de muitos mais portugueses que estão a ouvir este debate. Segundo os dados do Sistema de Informação de Animais de Companhia, houve em 2020 um aumento de 78% na adoção de gatos e de 15% na adoção de cães. São números que se mantiveram bastante elevados em 2021. Isto elevou o número de animais de estimação em Portugal para mais de 3 milhões de cães e 600 mil gatos, fora aqueles que não estão registados. São, por isso, mais de metade dos lares portugueses que têm aqueles que tantas vezes chamamos os melhores amigos dos homens. A sociedade tem sabido, nos últimos anos, reforçar a proteção do bem-estar dos animais. Temos-lo feito criminalizando os maus-tratos,
a que em breve se espera podermos dar dignidade constitucional. Temos-o feito proibindo algumas das mais hediondas práticas, mas também investindo no bem-estar, designadamente com a criação da provedora do animal, os investimentos na capacidade do Estado de intervir e, muito importante, permitindo que os estabelecimentos comerciais possam admitir nas suas instalações os animais de estimação. Ora, este é um caminho que o Partido Socialista se orgulha de ter trilhado nestes anos, com importantes contributos do PAN e da esquerda parlamentar. É um caminho que nos orgulhamos de sermos hoje o partido com o primeiro projeto de resolução presente neste debate. Mas o corolário desta política é também garantir melhores condições de mobilidade para os animais de companhia. É disso que vamos tratar hoje. Este é um caminho que também ele já teve alguns progressos, nos transportes públicos coletivos, nos TVDE, mas ainda tem muitas lacunas. Lacunas no dia-a-dia, na prática, da vida das pessoas, de quem chama um Uber Pet ou um concorrente, mas depois, quando chega o veículo, vê os serviços cancelados ou vê-se obrigado a cumprir outras condições que não estavam previstas, nomeadamente acondicionamento em caixa ou em mochila. Sim, por isso mesmo está na hora de regulamentarmos as condições de acesso dos animais de companhia aos serviços de mobilidade. Está na hora de criarmos um regime controle nacional para quem os infringir. E está na hora de darmos segurança, assim, aos consumidores, que neste caso são bem mais do que consumidores. São as famílias destes animais e querem poder fazer a sua vida acompanhada por eles. O Estado tem especiais responsabilidades em assegurar este direito à mobilidade através dos transportes públicos. A CP permite que o transporte dos animais de estimação seja gratuito nos comboios urbanos. E nos demais, nos serviços regionais e de longo curso, permite, desde que sejam acondicionados, mas se não estiverem, é necessário adquirir o título de bilhete próprio. Até aí, em teoria, tudo bem. O problema é quando as famílias tentam comprar esse bilhete. Esse bilhete próprio apenas pode ser comprado na bilheteira da estação de partida e pouco antes de embarcar. Porquê é que não pode ser comprado antecipadamente? As famílias pagam o bilhete e depois o que é que acontece? Esse bilhete não lhes dá sequer o direito à reserva do assento adjacente para o animal de estimação. Ou seja, além de terem que apresentar antecipadamente na estação para comprar o bilhete, o cidadão paga dois bilhetes, mas apenas tem um assento. E, enfim, nesse assento tem que se conseguir acomodar a si próprio e ao animal de estimação. Isso não é apenas uma inconveniência para o animal ou para quem o transporta. É uma dificuldade para qualquer passageiro que se senta ao lado dessa mesma pessoa e desse animal. É uma inconveniência para qualquer pessoa que passe no corredor desse comboio. E se se compreende que o animal, enfim, não ocupe o assento, a reserva do mesmo permite dar mais espaço para que o cidadão e o animal viajem em conforto e em segurança. De igual modo, a necessidade da apresentação de um boletim de vacinas e competente licença não deveria obstar à venda eletrónica desse bilhete. Afinal, tantos de nós, durante a Covid, pudemos fazer isto também. O cumprimento das condições de transporte pode ser verificado no momento pelo pessoal na estação ou na carruagem, mas já com a posse do bilhete. É por isso que esta é uma disposição desproporcional e anacrónica que merece a atenção, tendo em vista a sua superação. Permitir esta melhoria de condições de transporte para os cidadãos com animais de estimação é também fomentar o uso dos transportes públicos e isso é uma grande vantagem num período de emergência climática. Esta é mesmo, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, uma daquelas situações estranhas em que não sabemos porquê que as coisas são como são, mas quando nos apercebemos porquê que elas são assim, temos o dever e a obrigação de as alterar. É por isso que esperamos trabalhar na especialidade com o conjunto dos projetos de resolução que foram aqui hoje apresentados, porque esta maioria é de diálogo, mas sobretudo porque o mais importante são as pessoas e os animais de companhia destas pessoas. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o caminho que temos feito é de reforço da proteção do bem-estar dos animais. Mas ainda temos caminho a fazer, na CP, na TVDE e mais além. Demos hoje mais um passo de respeito para com os mais de 50% dos portugueses que vivem e querem viver em sociedade com os seus animais de estimação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir no debate, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, este último ponto da agenda deste plenário, que é sobre direitos à mobilidade dos animais de estimação, tem alguns contactos com o primeiro ponto da agenda deste plenário, onde o Partido Socialista defendia a modernização da gestão pública para um Estado mais